Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional do Vinho do Porto.
O vinho faz parte do nosso ADN.
Os dias internacionais existem para serem comemorados.
Se perguntarem ao meu filho, ele diz, como já aconteceu na escola, a minha mãe trabalha num hotel e bebe vinho o dia inteiro.
A Prova Oral vai brindar com o vinho do Porto, com André Pimentel Barbosa e Beatriz Machado.
Eu não conheço, quando dou a provar alguém um vinho do Porto, não conheço ninguém que não goste.
Esta quinta-feira, vamos beber até ao fim, às 19h, na Antena 3.
Esta história é verdade, o teu filho dizia isto às pessoas, Beatriz?
Não, ele dizia isto às professoras todas e eu fui chamada e no final pessoas... do ano...
As pessoas pensavam que a mãe era alcoólica, não é?
Alcoólica? Se calhar tinha uma profissão mais duvidosa, não é? Trabalhar num hotel.
Aliás, as pessoas pensam que quem trabalha com vinhos, que à partida tem tendência a algum alcoolismo. Como é que vocês conseguem não ser? Sendo que tu, André... Bem, deixa-me apresentar aqui os nossos convidados. Percebem muito vinhos, por isso é que vieram a este programa. Hoje é o Dia Internacional do Vinho do Porto, coisa que se repete há 10 anos. Não sei se sabiam que havia um Dia Internacional. Ah, é este, foi criado há 10 anos. Mas há um outro, que é o Dia Nacional do Vinho do Porto, que eu também não sabia que existia e que já existe desde quando, André?
1756.
Que é desde a região de Marcada de
desde
Douro.
Desde que o Marquês de Pombal delimitou a região de Marcada.
A região de Marcada de Douro vai de onde até onde?
Ora, ela começa ali mais ou menos em Mesão Frio, depois vai rio acima, do lado.
Vai até Espanha?
Até Espanha, de um lado e do outro do rio. Então,
ok.
Mais ou menos assim.
Tu também tens filhos, André?
Tenho dois.
Ok. Um
pai, uma briga.
Que idade?
Ela tem 6 e o Gonçalo tem 2.
Ainda não bebem, portanto. E os teus, Beatriz? Ou só tens um?
Eu tenho um mais 3 emprestados e todos provam.
Provam?
Aliás,
André, curiosamente estivemos ali a falar há alguns minutos e esses minutos serviram-me logo para perceber, um, que tu és bastante otimista, dois, que gostas imenso de vinho do Porto, e as tuas declarações, mesmo lá fora, aqui na promoção, tu dizias, o que é que tu dizias? Não conheço ninguém que não goste de vinho do Porto. Lá fora dizias, não conheço ninguém que não beba. Aliás, há uma coisa muito curiosa, vocês diziam assim, uma coisa boa para falarmos é que as pessoas que não bebem, qual é o vinho que deviam começar a beber? Vocês quase que não admitem a possibilidade de alguém que diz, não bebe mesmo, não é? Eu conheço o Júlio Isidro, nunca bebeu vinho na vida.
Está aí um desafio.
Respect. O meu maior sonho da vida era um dia conseguir, numa noite, conseguir que o Júlio Isidro bebesse e bebesse para além da medida certa. Isso é que era devidamente documentado, não é? Era uma noite com Júlio Isidro. Não, mas não vou fazê-lo. Aqui neste programa vamos falar abertamente sobre vinho do Porto, olha, uma dúvida. Tenho duas dúvidas, tenho várias, não é? Mas sobretudo, não é só sobre o vinho em si. Mas esta é particular, que é como é que se faz o vinho do Porto? O que é que distingue o vinho do Porto dos outros vinhos? Como é que é o método de produção? É, na minha cabeça, é vinho tinto ou vinho branco, quando o vinho também existe, não é? Branco.
Também há rosé.
É, com, portanto, vinho e açúcar. Está feito.
Posso dizer eu? Muito mais técnico. Então imagina, tens uvas na região do Douro, não é? Está dividida em 3 sub-regiões, como o André disse, percorrer o rio.
Está dividido em 3?
Em 3 sub-regiões.
Uhum.
Uma que é o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior, que se distinguem em termos climáticos,
Douro,
mas também da forma da quantidade de chuva. Mas imagina, tens uvas espetaculares, uvas tintas, mistura de castas, podes ter 40 uvas diferentes. Chegam à adega, são processadas, vão se calhar para um lagar.
Sim.
Vamos dizer que é o lagar, que é o mais tradicional. E depois, quando chega aproximadamente a 100 gramas por litro de açúcar, adicionamos aguardente, paramos a fermentação, porque matamos a levedura e ela deixa transformar o açúcar de uva em álcool. E depois temos um vinho que é fortificado. Fortificado porque adicionamos aguardente. E agora temos um vinho que, em vez de ser como os vinhos tintos que nós consumimos,
tem 12 graus.
12, 13, vamos ter um vinho com quase 20 graus, não é?
É isso mesmo.
E, portanto, é basicamente simples e é quase uma receita infalível, não é? Porque o que é que vai depender? Temos muito boas uvas, não é? E vindimarmos as uvas na altura certa, não achas?
É isso mesmo. A Beatriz estava aqui a dizer uma coisa que tem toda a razão, e a maneira mais fácil de explicar é essa. No fundo, não é uma miscelânea de coisas que origina o vinho do Porto. São uvas de excelente qualidade, aguardente também de excelente qualidade, e depois, em vez de deixar a fermentação correr até ao fim, nós paramos aquilo tudo porque gostamos de um bocadinho mais doce.
Espera aí, da mesma forma que com champanhe acontece esse fenómeno do champanhe, só vem da região de Champagne.
Uhum.
Então, e vinho de Porto só vem da região do Douro?
Exatamente.
Só.
E só se pode chamar Porto porque houve uma altura nos anos 2000 em que na Califórnia se fazia vinho tipo Porto. E nessa altura eu vivia lá e achava um sacrilégio como é que nas prateleiras do supermercado estavam vazias nos portos da Califórnia, que é... e os vinhos do Porto portugueses estavam cheios. Então a minha missão passou a ser evangelizar com o vinho de Porto português, que é o original.
Então, mas espera, o que é que pode acontecer a alguém que queira reproduzir de forma o mais fiel possível a produção de vinho de Porto numa outra região?
Agora não pode.
Não
agora
pode
não pode
fazer.
Chamar Porto a nenhuma região, mas pode ser. Pegarem uvas tintas, começa a fermentação, chega a 100 gramas por litro de açúcar, adicionas aguardente para a fermentação, mas é.
Dá para fazer vinho do Porto em casa?
Claro, já, que dá,
já,
então.
Já alguma vez fizeram?
Claro.
Claro que sim.
Eu já fiz.
Tiverem
já
atenção.
Fiz desde pequenina. Ah,
vamos fazer serviço público. Como é que se faz? Ensina-nos.
Pronto, no fundo é com uvas de mesa não dá.
Okay.
Não é aconselhável. Mas se alguém tiver a vinha da avó ou por acaso for a passear no Douro e apanhar uns cachos de uvas, pode levar para casa e tentar fazer. Portanto, com um balde, um recipiente simples, portanto, esmagam as uvas todas. Aquilo naturalmente, passado um tempo, vai começar a fermentar. Portanto, as leveduras vão naturalmente começar a comer o açúcar. E depois, passados dois ou três dias de vermos aquilo a fermentar, deitamos um bocadinho de aguardente e travamos aquilo tudo. Pronto, e ficamos com o vinho do Porto.
Pronto, calma.
Será que há
ficamos
muitas...
com o vinho do Porto. Ele fica depois, tipo, meio adormecido. Sim. Até à primavera.
Sabe, eu fico sempre a pensar, aquelas pessoas que sabem fazer cerveja, por exemplo, em casa. Olha, o escritor Afonso Cruz sabe fazer. Imagina, tu estás em casa. Estás em casa e percebes, não tenho cerveja. Vou fazer. Pá, como é que eu vou fazer? Fica a pensar se calhar isto já aconteceu. Epá, eu não agora. Olha,
há muita gente,
não...
Epá, há esta muita hora... gente no Douro que faz, ainda hoje faz, as receitas caseiras que aprendiam com os familiares antigos, nos lagares, em casa. Há pessoas que fazem até mesmo nas próprias barricas. Portanto, cada um tem a sua receita de como fazer vinho do Porto. E até acho graça quando às vezes desses pequenos lavradores vão lá à empresa. Eu começo-lhe a perguntar e eles começam por mostrar-nos o vinho e tudo. E há coisas muito boas, mas também há coisas sinistras, não é?
Aliás, deixem-me só dizer que amanhã o tema também vai ser bastante bom. Hoje é sobre o vinho do Porto e amanhã é sobre um vício que quase todos os portugueses têm. Estão a pensar vocês em quê? Ora, vejam.
Os portugueses acham que percebem muito de café, mas se calhar isso pode ser uma falácia.
Se toda a gente tiver a dizer mil maravilhas daquele café e a pessoa o beber, claramente vai gostar mais.
Hugo Ferraz e Diogo Amorim são formadores.
Eu sou barista de profissão e o Diogo é torrador de profissão.
Vão ensinar-nos como comprar um bom café, como prepará-lo, como torrá-lo ou até como cultivá-lo.
A diferença entre um arábica e um robusto, vamos chamar robusto, pronto, canéfora, é o mesmo que a diferença entre um limão e uma laranja.
Esta sexta-feira, a Provaral tira um café bem tirado. Às 19h, na Antena 3.
Digam lá que não é promissor o programa da manhã, não é? Tem que cultivar café. Eu estou a imaginar algumas pessoas também. Torrar, cultivar café. Que grande ideia, não é? Em 2022, cultivar café. Estamos a dar muitas ideias hoje aos nossos ouvintes, eu sei. Já agora, já que estamos a dar ideias, também queremos opiniões, comentários. Liguem através do nosso WhatsApp, que é o 960386272. É esta linha. Enviem-nos vídeos ou áudios, como preferirem. Já sabem que gostamos mais de áudios. Neste caso, de vídeos. Mas tu ias dizer uma coisa, o que é que tu ias dizer?
Eu ia, porque há coisas que para nós são a base das bases, mas é importante dizer que as uvas que se usa para fazer vinho não são as uvas que estão no supermercado. São bagos completamente diferentes. Imagina, a uva que se usa para fazer vinho é uma uva que é mais parecida com um mirtilo, pequenina, e que tem a pele da uva muito grossa, e é lá que estão as leveduras, estão os precursores de aroma. Há muita gente que diz que este vinho cheira a banana porque alguém pôs banana lá dentro. Não, nem pôs banana lá dentro. Mas na pele da uva, da mesma forma que há pessoas loiras, morenas, de olhos azuis, olhos verdes, as uvas nascem com determinadas características, determinados aromas que depois vão passar para o vinho quando são processadas. Portanto, se estiveres em casa e disseres, ah, hoje vou fazer vinho e tenho ali umas uvas, comprei no supermercado, não vais conseguir. Por isso é que tem que ser uvas para vinho, tem mais açúcar, tem uma película, a pele da uva muito mais grossa, e no fundo a polpa é só ácidos e água e açúcar.
Beatriz e André, agora vou ser extremamente desagradável e indelicado.
Não.
A pergunta é esta. Eu acho, mas reparem, sou só eu não, a minha opinião não vale nada, mas eu acho que a grande maioria dos portugueses não consome vinho do Porto. E que na verdade há três coisas. Uma, isto é só a minha opinião, que vale muito pouco. Dois, não consomem habitualmente as pessoas. Então, os mais novos não consomem de todo.
Mas estás a falar de mais novos, que é que eu e o André consumimos.
Já lá vamos. Eu ia dizer que ia ser impopular. Depois, que é uma coisa que os turistas têm, que gostam, que se vende muito aos turistas. De facto, levam uma recordação, até uma boa recordação. Para levar para o seu país. E a outra, há um bocado aquele clássico de nós oferecermos uma garrafa de vinho do Porto a alguém no Natal, depois não a abrimos e oferecemos a outra alguém no outro.
A chamada então, reciclagem.
Sim, então, eu acho que andamos todos a oferecer as mesmas garrafas de vinho do Porto há vários anos e não saímos ali porque ninguém as abre. Isto é horrível. Agora que já fui desagradável. Para começar, têm o direito de sair do programa, não é? Se quiserem, podem abandonar, mas se quiserem ficar, podem responder. Digam lá.
Eu acho que não é o vinho do Porto em si, acho que é uma coisa nossa, portuguesa, que é nós, só quando alguém valoriza os nossos produtos é que nós dizemos, afinal isto realmente é bom.
Mas os turistas sempre valorizaram o vinho do
franceses,
Porto.
Os franceses, quando têm um queijo que até é fraco, eles dizem imediatamente que é o melhor queijo do mundo, não é? Portanto, isso é à francesa. Nós temos sempre essa dificuldade em valorizar as coisas que são nossas. O vinho do Porto é uma coisa que existe quase há 300 anos, que é, se não o grande embaixador dos produtos portugueses no mundo.
Sim, não deve haver ninguém que não conheça o vinho do Porto.
E é o produto português de excelência, ponto final. Dito isto, dentro das inúmeras categorias que o vinho do Porto tem, há efetivamente produtos que são muito específicos, como vinhos de Porto muito velhos, mas há também vinhos para malta mais nova, vinhos descomplicados, com mais secos, com graduações mais baixas, que dá para cocktails. Portanto, são vinhos que têm outra forma de, ou outra abordagem do vinho do Porto.
Está muito na moda o Porto tónico, não é?
É, neste momento é isso que nós temos que tentar puxar mais.
Está muito na moda, mas eu nunca vi.
Pois, isso é uma falha grave. Temos que fazer com que isso aconteça. Okay. Mas depois, não, a mixologia está muito na moda e fazer cocktails com vinho do Porto também está na moda, e se calhar é uma estratégia para chegar a esse segmento mais jovem. Mas imagina, o vinho do Porto é mais do que tu abriste só uma garrafa. Imagina, se tu abres um vinho, eu sou de 1980, abro um vinho de 1980, é uma viagem no tempo. Estás a perceber? E depois tu comparas, tipo, estou melhor forma que o vinho, não estou. Ai, aquele ano não foi muito bom, foi bom para pessoas, não foi para vinho.
Houve um ano assim incrível para o vinho do Porto.
Há muitos, várias. São os vintage clássicos.
Há o famoso 63.
63 é o ano famoso?
Há o
70.
Há muitos anos. Depois depende de casa para casa, porque dentro de cada uma das casas pode haver um ano em que os astros alinharam e, portanto, as uvas estavam mesmo espetaculares, ou porque fizeram algum vinho para marcar alguma data específica. E, portanto, diante os anos que são realmente bons na região, há depois essa especificidade dentro de cada uma das casas.
Deixa-me só dizer que o nosso convidado, André Pimentel Barbosa, todos os dias acorda eu não sei como é que é dizer isto às pessoas, mas todos os dias acorda e bebe vinho do Porto. Bebe, não será bem assim. Tu és enólogo?
Provo todos os dias às 8 da manhã um copinho.
Portanto, às 8 da manhã, um copinho já está, não é?
E só depois é que vou tomar café. Não? Isto acontece porque tenho que dar autorização à linha de engarrafamento, que trabalho todos os dias, e portanto o vinho tem que vir sempre ser provado antes de entrar na linha. Portanto, eu provo sempre um copo de vinho do Porto antes de começar o dia.
O André é como a realeza, não é? Porque a terrinha da Inglaterra bebe um copo.
Isso é verdade ou é mito?
É verdade, e tem 95
anos. Achas que será esse o segredo?
É.
Claro que é, e há estudos que comprovam. Agora é preciso experimentar.
Olha, quando a rainha morrer, e um dia isso vai acontecer, esperemos que daqui a muitos anos, não é?
Vão descobrir que não tem sangue, tantos, não é?
Mas não, junto do caixão devia ir uma garrafa, não é? Garrafa, não, é? Não vai ela precisar e
ter cedo pelo caminho.
Os nossos ouvintes estão a deixar mensagens. Vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes sobre esta temática. Será que gostam ou não? Que perguntas é que têm a fazer? Rui Viegas diz que gosta muito do vinho do Porto. É? Primeira
Olá
mensagem logo.
Parabéns pelo tema, acho muito interessante, sendo que Portugal produz vinhos muito bons. Um estilo de vinho em que se destaca em todos os vinhos do mundo são, sem dúvida, os vinhos fortificados, onde Portugal produz do melhor que há do mundo, e o vinho do Porto é um deles. E fica aqui também o desafio para que futuramente, se possível, falem também do vinho de Carcavelos, de Madeira, dos licorosos do Pico e do Moscatel de Setúbal. Tinha aqui duas questões. Uma tem a ver com a categoria de vinho do Porto, que foi recentemente aprovada, autorizada, do vinho do Porto Garrafeira. É um vinho do Porto muito importante, por exemplo, para a Nipor, que tem as duas últimas colheitas, penso eu, no mercado, é o Garrafeira 83 e 87. Curiosamente é o meu ano de nascimento e o da minha mulher, e já tive o privilégio de os provar. Falasse um bocadinho da importância deste estilo e em que medida é que isto pode acrescentar valor ao vinho do Porto. E outra questão tem a ver com a importância do Master Blender e dos provadores. Estas pessoas são muitas vezes, a sua importância é muitas vezes ignorada, mas são aqueles que acabam por contribuir para a definição daquilo que é o estilo de cada casa. E há casos em que os provadores passam de geração em geração. O avô, o filho, o neto foram sempre provadores da mesma casa de vinho do Porto, preservando assim o estilo de cada uma. E eu gostava que falassem um bocadinho da importância desta figura na definição do estilo de vinho do Porto de cada uma das casas. Muito obrigado, bom programa.
Pronto, já mereci uma garrafinha.
É, pois era. Espera aí, Bernadette Santos fala de Jurupiga.
Olá, muito boa noite. Meu nome é Bernadette Santos. Queria aqui apenas colocar uma questão, até porque, pela descrição que fizeram agora do vinho do Porto, pareceu-me ser extremamente semelhante à confecção da Jurupiga. Por isso, eu gostava que me pudessem explicar, então, qual é a diferença na produção para termos estas duas variantes de vinhos doces. Obrigada.
Já lá vamos. E finalmente o Rui de Carvalho.
Boa noite a todos. Alvin, é assim, eu vou só fazer uma pergunta, mas porque eu não ouvi o início do programa, e se porventura aquilo que eu for perguntar for concorrência aos convidados, não passes, por favor, não passes isto na rádio.
Já vai tarde.
Era só para saber o que é que eles acham do World of Wine. Boa noite, fica bem.
Ah, o World of Wine teve aí o dedo de uma das nossas convidadas, a Beatriz Machado. Tu foste diretora do World of Wine ou foste a ideóloga?
Não, eu trabalhei 4 anos no projeto do Museu do Vinho. Por isso, em termos de conteúdo do museu, eu fui a responsável por todo aquele projeto. E no fundo, é um excelente sítio para visitar qualquer pessoa. Que perceba.
Para perceber Os vinhos.
Os vinhos. Perceba vinho. Ou pode perceber muito, pode perceber pouco, mas no fundo é...
Fica a entender os vinhos, é isso? Se for ao museu?
Fica a saber porque é que gosta de um determinado vinho. E qual é que é o vinho de cada um. E porque percorreu 3 mil metros quadrados de informação sequencial, no final vai perceber porque é que eu gosto deste vinho.
Espera lá, espera lá. Alguém que vá visitar esse museu... Atenção, este museu é em Vila Nova de Gaia, onde eu nasci, de resto. É perto do Yeatman.
É, no coração de Vinho do Porto, ou do distrito de Vinho do Porto. É mesmo abaixo do Yeatman, sim.
Sim, ok. Portanto, lá de Gaia, ali junto às Caves. Porque é que... Repara, alguém que não sabe qual é o seu tipo de vinho, porque é que tu dizes que depois de visitar um museu vai saber?
Porque vai passar por todos os pontos que são críticos para entender de onde é que vem o vinho, que estilos de vinho é que há, porque é que eles gostam de determinado estilo de vinho relacionado com o estilo de vida que têm, o tipo de gastronomia que gostam, o tipo de, sei lá, de música, de... se gostam mais de café, se gostam mais de chá, se gostam. É tipo, diz-me com quem andas, dir-te a quem és.
Vocês viram aquela. Bem, foi um sucesso o votómetro do Observador, viram isso?
Eu fiz ontem.
O que é que deu?
Não posso dizer.
Ah, pois é, não podemos dizer. Depois dizemos na segunda-feira. Mas eu depois digo na segunda-feira o que é que deu o meu.
Eu já sei.
Já sabes o que é que deu?
Estou mesmo a ver.
Deu um partido pequenino. Deu um partido muito pequenino. Mas depois eu digo na segunda fase. Mas vocês podiam ver uma coisa, que era um vinhómetro. Percebes?
Metiam também os dados. É isso que lá está. Lá está. Um vinhómetro.
Ah, porque vocês depois metem tipo, o que é costa, não sei o quê.
Mas repara, eu estou na parte da conceptualização do museu, mas o André já foi como visitante. Sim. Se ele pode falar.
Muito, é muito giro porque é muito interativo, é zero boring, portanto não é.
Zero boring?
Sim, é muito intuitivo. Dá para pessoas que tenham conhecimento sobre vinhos ou pessoas que não conheçam absolutamente nada. E, portanto, aquilo é um step by step, como a Beatriz estava a dizer aí bem, e uma envolvência com esses 3 mil metros quadrados, não é?
Sim, sim.
E depois chegamos ao fim e, afinal, percebemos, temos uma prova de vinhos também.
E toda a gente sai a saber provar vinho, como é que se pega no copo. Até as crianças provam sumo de uva.
Provam.
Provam.
Ah, como é que se pega no copo é fácil, não é?
Como é que se pega no copo?
Deve-se
como é que se avalia
ali
o vinho?
No pé do copo e nunca no copo, porque há muitas pessoas que colocam a mão no copo.
Certo, interfere com a temperatura.
Sim, porque vai aquecer o copo, não é?
Claro.
A temperatura também é um ponto muito importante no vinho do Porto.
Duas perguntas. Essa, da temperatura, e outra que é quantos anos é que pode durar um vinho do Porto?
O vinho do Porto é eterno, pode durar...
Eterno?
Sim, não tem data, porque é um produto que tem muito açúcar, tem uma quantidade muito grande de aguardente, portanto é um vinho muito estável, e depois à medida que ele vai evaporando, portanto a parte dos 2% por ano que vão para os anjos, vai conservando o vinho. É por isso que temos vinhos com mais de 100 anos, que hoje em dia estão perfeitamente consumíveis.
Já agora, uma pergunta... Com cada vez mais uma tendência que é a alimentação saudável, achas que no futuro poderá haver um vinho do Porto sem açúcar?
Na realidade isso é possível, julgo eu. Dentro da legislação acho que é possível, porque não há limite para não haver um vinho do Porto seco.
A grande pergunta é, porque é que vais beber
é exatamente isso,
porque é que se vai
estragar, quer dizer, é como ter um queijo de cura 10 meses e de repente temos um queijo que tem uma cura de 15 dias, para que é que estragar um produto que é bom, não é? Quanto ao vinho do Porto, eu acho que não é preciso ver quantidades de vinho do Porto e garrafão para beber vinho do Porto. Se bebemos um cálice ou o que se chama um dedal todos os dias, aquele é melhor que muitos relaxantes que existem por aí. Portanto, um vinho do Porto, não sabem o que lhe fazia. Eu pessoalmente, por exemplo, tenho uma garrafa de 10 anos branco na porta do frigorífico e quando chego a casa deito sempre um bocadinho no copo e aquilo dá uma sensação de relaxe, de pronto, o escritório ficou no escritório, cheguei a casa, agora só aqui os meus 5 minutos no sofá e é muito bom.
Pegando nesta nota do André que o vinho do Porto é imortal, o vinho do Porto também tem o peso da idade e tem a capacidade de nos fazer viajar no tempo. Esta primeira pergunta do estilo garrafeira ser recentemente oficializado como uma categoria de vinho do Porto, como o Tawny 50 anos. Imagina o que é ter vinhos a envelhecer durante 50 anos, ou tens, como é o caso do garrafeira, que é um estilo que que se produz, na realidade, desde 1931, mas que só este ano é que foi oficialmente reconhecido. E é um estilo de vinho que fica dentro de um garrafão, que se chama demijohn, de 9 a 10 litros, varia, porque são garrafões feitos à mão, e depois fica 30 anos dentro de um garrafão. 30 anos.
É uma cápsula do tempo.
É uma cápsula do tempo. E passados 30 anos, como ele estava a dizer, as colheitas mais recentes que estão no mercado são desses garrafeiras, são 83 e 87, que é, imagina, tu de repente vais ver um vinho do teu ano, como se de repente abrisse uma página de jornal do dia em que nasceste, estás a perceber? Uhum. O vinho do Porto tem essa capacidade de nos fazer viajar, percebes? Ou seja...
Deixem-me só dizer que há pouco fizeram ali algumas perguntas. Eu não sei se vocês se lembram delas.
Sim,
lembram?
Uma festa do garrafeiro e a outra foi dos Master Blenders.
E a outra foi de Jurupiga.
Sim.
E da Jurupiga. Os Master Blenders, portanto, no fundo, realmente são a alma, os guardiões do vinho do Porto. Uhum. Porque quando esse conhecimento é uma passagem que é feita com o tempo, geralmente de pais para filhos e para aí fora. Por acaso não foi o meu caso, mas eu já gostava de vinho do Porto. Portanto, tive um trabalho um bocadinho mais difícil, mas tive uma passagem também da pessoa que dos meus antecessores, que tiveram um trabalho espetacular em fazer um stock, ao qual eu sou neste momento o guardião, e tenho que respeitar portanto, o perfil da casa onde trabalho. Uhum. E neste momento estou a fazer vinhos que eu já sei que vão ficar para a próxima geração. Portanto, o meu trabalho hoje é continuar a engarrafar vinhos para a nossa casa, e portanto vinhos para o mercado, mas no fundo também deixar melhor o stock do que aquilo que encontrei para a próxima geração, porque se eu começasse a saber, por exemplo, os vinhos de 1950 que tivéssemos dentro de casa, esgotava a pipa e a geração seguinte tinha zero, não é?
Espera, e a pergunta da Jurupiga, como é que respondem? O processo é o mesmo?
Nós, aquilo que eu entendo como Jurupiga é, nós utilizamos isso um bocadinho para, é como se fosse um sal e pimenta para corrigir o vinho do Porto. Portanto, fazemos alguns lotes um bocadinho mais doces, um bocadinho mais ácidos, e portanto é essa, aquilo que nós chamamos de Jurupiga, que depois vai corrigindo aquilo que é o nosso lote principal. Pronto, no fundo é isso.
Deixa-me só dizer que está aqui um ouvinte, o Miguel Farrusco, ele diz que vai fazer vinho do Porto na Bimbi.
Boa tarde para o Vogel. Eu estou a ouvir o programa. Eu sou natural de Vila Nova de Foscoa. Opa, e depois de ouvir os convidados, a única coisa que me apetece é comprar uma Bimbi e botar tudo lá para dentro para fazer vinho do Porto. Opa, eu nem penso em mais nada. Opa, excelente. É sempre bom falar de vinhos, do vinho do Porto, do Alto Douro Vinheteiro. Para mim é o meu paraíso na terra. Pá, bom programa para todos. Era só mesmo para mandar um abraço, e é sempre bom ouvir falar do vinho do Porto. Já agora, eu sou natural do local onde se fabrica, onde se faz o Barca Velha, que é um vinho que é dos melhores vinhos do Porto que existe. Um abraço para todos, um abraço ao vinho, bom trabalho.
Qual é o local?
Ele tem dois. Temos o local original e temos o local atual. Portanto,
qual é o local original?
O original é a Quinta de Valmião. Portanto, é nessa zona onde originalmente vinham as uvas.
Mas agora... é um vinho tinto, não é? Sim. Um vinho do Porto.
Sim, sim, sim.
É um vinho tinto de mesa feito na região do Douro, onde se faz vinho do Porto, mas não é um vinho do Porto.
Como é que se chama aquela região que é muito parecida com o Douro, mas que é na Alemanha?
Mosel.
Mosel.
Sim, que é na fronteira com Luxemburgo.
Já estiveste em Mosel?
Já.
Acho que é muito giro mesmo.
É espetacular. É muito parecido com o Douro, tem um clima mais continental, é muito mais frio. E depois trabalho uma casta, que é a casta Rainha de Mosel, que é um Riesling, que é uma uva branca, e que faz também vinhos mais doces, mais secos, só que não são fortificados. Portanto, há uma história engraçada que Daniel conta sempre, que ele uma vez foi para Mosel e levou uma garrafa de vinho do Porto e ofereceu-la a um amigo, que bebeu a garrafa toda a noite, toda numa noite, e no dia a seguir disse: pá, o que é que foi aquilo que tu me deste ontem, que hoje acordei com uma dor de cabeça? Porque ele está habituado a beber Rieslings, não é? Que tem 9%, e de repente bebeu uma garrafa que tem 20%. Portanto, Na manhã a seguir não estava muito bem.
Mas espera, mas lá em Mosel não produzem um vinho parecido com o vinho do Porto?
Não.
Não, porque não é fortificado.
Exatamente, a paragem da fermentação é com temperatura.
Já estiveste em Mosel?
Já.
Toda a gente do Douro já teve em Mosel, é isso?
Não, são zonas típicas e míticas no mundo dos vinhos, portanto é...
Eu fiquei com vontade de ir a Mosel.
É quase como nunca ter ido a Roma, não é?
E agora sim, sim. O Alvin dizia, nunca fui a Roma.
Por acaso nunca fui a Roma também.
Eu tenho que contar esta história. Uma vez eu fui ao coração do Douro buscar uma garrafa de vinho do Porto ao agricultor, ao próprio produtor, uma garrafa de 30 anos para oferecer a um amigo meu chinês. E então eu levei-o, atravessou metade do planeta para lhe entregar. Quando fui a jantar com ele e lhe ofereci a garrafa de vinho do Porto, ele bebeu um cálice e não disse mais nada. Pegou em meia garrafa de vinho do Porto, despejou na própria malga onde comeu a massa e os noodles e bebeu aquilo de tolada. E eu disse, que crime, nunca mais volto a fazer isto.
Esta história é muito boa, não é?
Bem, se bem, no início deste programa nós dissemos que ninguém consome vinho do Porto.
Afinal, vai nas malgas e
afinal,
tudo.
Afinal, há muitas pessoas que gostam. A Laura Correia, ela não quer fazer publicidade, mas faz na mesma.
Olha, eu não sei se posso dizer marcas.
Não pode.
Se calhar não.
Não!
Mas aqui há 2 meses vi um anúncio. Não um anúncio, estava a ver um filme, a série do Colombo, e diziam lá uns atores, diziam, manda vir uma garrafa Ferreira, Porto Ferreira de 46 ou 45, 46, que é a melhor bebida para acompanhar uma boa sobremesa. Então eu procurei o site e mandei dizer para a Porto Ferreira, que estava aquilo ali, publicidade excelente, se quisessem ficavam a saber. Passado um mês, mandou-me dizer que muito obrigada, manda a sua morada que lhe enviaremos uma garrafa. Eu, não dessa data, naturalmente, mas uma Dona Antónia. Então, passado 15 dias, lá me mandaram uma garrafa muito boa e foi um gesto muito giro deles e pronto, e era só para saberem que não vendem só vinhos, também são pessoas gentis. Boa noite.
Isso é porque é gente do norte.
Eu lembro-me disto, deste anúncio da Porto Ferreira, que era a mítica pergunta: foi você que pediu um Porto Ferreira?
É. Mas agora já podemos falar de marcas.
Não, é agora, como esta senhora falou. Não,
vocês já abriram a caixa de Pandora.
Espera aí, tu trabalhas para os vinhos Poças, não é?
Exatamente.
E tu para o Diego
para
Nipor.
Sim. Para Nipor. E quando eu falava há pouco Daniel, era Daniel Nipor. E a Nipor realmente tem essa história de produzir vinhos, os Garrafeira, desde 1931, e também de ter, neste momento, 7 gerações que fazem vinho, quer dizer, a 7ª não faz, que ainda é bebê, mas 6 gerações que fazem vinho e 5 gerações de Master Blenders, ou seja, 2 famílias diferentes, a família de Master Blenders e a família Nipor, que foram ao longo dos anos e de várias gerações, passando conhecimento. Quer dizer, se nós pensarmos, se durante uma vida inteira fizermos vindimas todos os anos, devemos de fazer quê? 30 vindimas? Uma
se
vida
fizerem
inteira?
Todos os anos?
Sim, imagina, o André, enólogo, faz vindimas todos os anos.
Isso é uma carreira de 30 anos.
É uma carreira de 30 anos, mas se de repente 35, tu és exposto a informação de outras gerações, diz, André, quando provares um vinho que tem esta nota, é porque o vinho vem daqui, é porque ele vai evoluir assim. Quer dizer, e de repente essas 30 vindimas que tu fizeste transformam-se em 50, com o conhecimento das outras pessoas, não é?
Até porque possivelmente alguns de vocês fazem mais do que uma vindima, não é?
Sim,
percebem a minha pergunta?
Houve alturas em que até fazia 2 no mesmo ano.
Em hemisférios diferentes.
Em hemisférios diferentes?
Sim, podemos fazer uma vindima em Portugal e depois ir para a África do Sul e fazer uma vindima.
Aliás, tu viveste no Chile, na Nova Zelândia e na Áustria. Qual destes 3 países tem os melhores vinhos?
Isso é uma pergunta muito difícil. É difícil porque eu fui para esses países especificamente por causa de um estilo de vinhos.
Qual?
Por exemplo, no caso da Nova Zelândia foi por causa dos brancos, no caso do Chile foi por causa dos tintos, e na Áustria foi por causa das colheitas tardias. Colheitas tardias, quer dizer, de vinhos.
É. A Nova Zelândia é forte em brancos?
É.
Ok. Eu só bebo brancos, portanto.
Pronto.
Olha, ok. Vou estar atento.
É.
Há outros vinhos, não é? mas são muito mais fortes no caso dos brancos. E, portanto...
Devia haver um site que podias mandar vir todos os vinhos do mundo. Se calhar há.
Ah.
Qual?
Mas posso te dizer.
Agora, aquela senhora que veio aqui abrir a caixa porque de Pandora, a Laura Correia.
É porque nós, além de produzirmos vinhos, também importamos dos melhores vinhos que são produzidos no mundo.
Então, mas que site é esse? Tu podes mandar ver.
Nipor.pt www.nipor.pt.
Ah, vocês estão, vais aí e podes. Repara, imagina, agora vou investigar sobre os vinhos brancos da Nova Zelândia. Sim. Não é? Podia haver assim um site que nada tivesse a ver sequer com um produtor, assim, uhum. Não é?
Mas nós temos vinhos brancos muito bons no Douro, que toda a gente dizia que era uma região que não fazia vinhos brancos, não é? E agora está aí a dar carta.
E queria-vos fazer uma pergunta. Atenção, esta pergunta pode ser. Reparem, porque vocês são portugueses e há aquele corporativismo português, não? E eu percebo, que eu também sou português e também tenho. Mas, com honestidade, se vocês tivessem a elaborar um ranking dos melhores países produtores de vinhos, qualidade, em que lugar colocariam Portugal? Top 20. Vá. Em que lugar é que Portugal estaria? Em vinhos.
Para mim estaria no top 2. Mas sinceramente, não é por ser português, é porque não há nenhum país no mundo que tenha, nem saindo da região do Douro, já não falando no resto do país, que tem vinhos espetaculares, mas não há nenhum país no mundo que tenha tanta diversidade dentro de uma própria região como tem o Douro.
E nós conseguimos.
Que faz espumantes, brancos concentrados, brancos leves, tintos carregados, faz vinho do Porto de diferentes categorias, tudo no mesmo sítio.
Então o Chile, então a Argentina, então a Nova Zelândia.
Só fazem coisas específicas. O Chile trabalha maioritariamente tintos e é quase sempre a mesma casta. A Nova Zelândia é a mesma coisa, maioritariamente brancos, quase sempre a mesma casta.
A verdade é que. Com exceção dos países que não são produtores de vinho, tipo o Brasil, não é? Quando os países são produtores de vinho, esses países não consomem outros vinhos, não é? Em Portugal, os portugueses só consomem vinhos portugueses. É raríssimo.
Sim.
Consumirem vinhos de outros países. Aliás, acho até que nem faz grande sentido, na verdade.
Acho que essa mentalidade está a mudar um bocadinho.
Está?
A internet e as novas gerações e os sites online têm vendido muita coisa e, portanto, o consumidor hoje em dia é muito mais informado, muito mais experimentado do que era há uns anos atrás. Eu, por exemplo, nós temos um vinho que é assim um bocadinho mais aberto. E eu dei a provar uma vez ao meu pai que ele achou graça ao vinho, mas para ele aquilo não era vinho, não é? Enquanto que os meus amigos adoram o vinho, acham que aquilo é muito versátil, etc, etc. Portanto, as novas gerações são muito mais informadas a nível de estilos de vinhos e de castas, sim, e etc, do que eram as gerações antigas.
E Portugal é um país pequeno, não é? Mas tem uma diversidade de climas, de solos, de castas, que faz com que nós consigamos produzir todos os estilos de vinho que existem no mundo. Portanto, tu fazes a champanhe, tens uma região que, pronto, agora produz alguns vinhos brancos, mas era uma região que não conseguia produzir, não se conhecia um vinho branco bom que saísse. E eles tornaram o que era a pior coisa da região, que é não conseguir fazer um vinho, e a fazer um produto icónico. Mas é só um. E nós conseguimos fazer todos os estilos de vinho, como o André estava a dizer.
Mas eu gostava de puxar um ponto desta ouvinte que fez esta publicidade, que falou num tema que eu acho interessante, que é desmistificar que o vinho do Porto é só para sobremesa, que não é verdade. Portanto, o vinho do Porto pode ser consumido de várias formas, há vários momentos para provar vinho do Porto.
Mas criou-se esse hábito em Portugal.
Mas criou-se esse hábito, quer dizer, portanto, é preciso também abrir essa caixa de Pandora e as pessoas descobrirem que o vinho do Porto tem muitas formas de beber, com a mixologia que estávamos a falar há pouco, com temperaturas adequadas, portanto, não é a temperatura de casa que está a 20 e tal graus, portanto, se levamos com álcool, o vinho tem que ser ligeiramente refrescado. Como aperitivo funciona muito bem. Dá para fazer refeições até com vinho do Porto, por exemplo.
Sabes, aquele bife pimenta alto fica espetacular com um LBV ou com um vintage novo. E se baixares a temperatura, as pessoas quase não reparam que é um vinho, que é um vinho fortificado.
Claro que nem para beber três copos de LBV, né? Senão lá vai o bife pimenta. Mas dá perfeitamente para fazer refeições e dá para fazer harmonizações e etc. E dá para cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar com vinho do Porto. Portanto, é um vinho muito, muito versátil e, portanto, as pessoas têm que...
E até por si só é uma sobremesa.
Espera, André e Beatriz, temos aqui mais mensagens. Uma delas é do Daniel.
Boa noite para o Oral. Quero desde já saudar a todos. Ora bem, eu acho que o vinho do Porto é, pronto, neste momento, se calhar, como diz o Alvinho, e bem, se calhar não está muito na moda de cima, mas Acho que é tudo uma questão de ondas. Como há uns anos era o gin, e agora toda a gente sabe fazer gin e é um excelente conhecedor de gin, ou não, mas pronto. Agora, eu acho que quem sabe realmente o que é um bom vinho de Porto, acho que continua a saber o que é bom. Depois outra coisa é que é assim, eu acho que muita gente não gosta de vinho do Porto porque bebe de vinho do Porto como quem bebe cerveja e bota aí abaixo. E às vezes nem chegam sequer a saborear. E por exemplo, eu acho que, e os convidados podem comprovar isso, um Tawny desses mais correntes, não é? Desses Tawny, um Ruby assim desses mais vulgares, é uma coisa. Mas um vinho, sei lá, como é que eles chamam? Um LBB, neste caso, ou assim um vinho de coisa, também já é outra coisa. Mas pronto, acho que tudo é uma questão de conhecimento. Grande abraço e oxalá comecemos a valorizar mais o que é nosso.
Ok, vê-se que é um entendedor de vinhos, mas na verdade, para quem não é, o que é que significa um LBB? Que variantes é que há?
Lembras-te que eu disse há pouco, as uvas chegam à adega, depois adicionamos aguardente e depois o vinho fica até à primavera, ou tradicionalmente era assim que se fazia, o vinho ficava até à primavera no Douro e depois na primavera vinha nos barcos para Gaia, porque era mais úmido e não atingia as temperaturas altas do Douro. Depois esse vinho vai para um casco que pode ser de diferentes tamanhos, pode ser um tonel, pode ser um balseiro, e fica lá 2 anos. Passados esses 2 anos, a sala de provas de cada uma das casas prova o vinho e diz: pá, isto é um vinho espetacular. E o que é um vinho espetacular? É um vinho que tem o potencial de ser um vintage clássico, que é o topo de gama. E é um vinho que tem muito de tudo, como o André estava a dizer, para ser um vinho imortal. É um vinho que tem que ter muito açúcar, álcool, muita concentração, ou não. Há casas que também fazem vinhos que têm um bocadinho menos disso tudo. Isso vai fazer com que o vinho consiga estar dentro de uma garrafa durante 30 anos, 60 anos. Portanto, isso seria um vintage que é o topo de gama de uma categoria. Isso é quando, passado 2 anos, vai para dentro de uma garrafa. Agora, passado 2 anos, a sala de provas pode dizer também: não, este vinho vai para pipa, que é um casco típico de vinho do Porto, que só existe no vinho do Porto. E em pipa ele vai se tornar, vai ter aromas mais de caramelização, porque vai estar em contacto com oxigênio. Uma pipa é muito mais pequena do que um balseiro ou um tonel, então vai ter muito mais oxigênio. E eu costumo dar este exemplo, esta analogia, que é, imagina, um vintage é como se fosse uma geisha. Okay? Com a pele perfeita, nunca está exposta a nada, tem a pele lisinha. Isso é um vintage que vai preservar a fruta e vai estar dentro da garrafa durante muitos anos. Um Tawny é tipo uma pessoa que está sempre na praia, um surfista, está sempre, e que vai ficar Tawny. Tawny quer dizer castanho, porque vai estar em contacto com oxigênio. Então, a primeira coisa que se faz quando uma pessoa quer provar um vinho do Porto, eu costumo perguntar: gosta mais de caramelo ou chocolate? E a pessoa, se me disser caramelo, eu vou-lhe dar um Tawny. É porque tem aromas de oxidação. Se gostar de chocolate ou de frutos vermelhos, vou-lhe dar um vintage. Portanto, um late bottle vintage é um vinho que, em vez de passar esses 2 anos em balseiro grande, ir para a garrafa, vai ficar mais tempo no tonel ou no balseiro. Então, em vez de ser um vintage, é late bottled, é engarrafado mais.
Agora estamos a perceber, né?
Mais um bocadinho.
Foi boa esta explicação. Mas,
há uma da gueixa.
É da gueixa muito boa. Apesar do vinho do Porto ter muitas categorias e às vezes parecer complicado, na realidade não é. Porque no fundo são três famílias, quer dizer, quatro, contamos com o Rosé, mas pronto, pondo o Rosé de parte, são três famílias, portanto é a família dos brancos, portanto, com qualquer vinho. Depois, eles nascem todos tintos, não é? Eles não nascem castanhos, portanto, eles nascem todos tintos. Sim. E depois podem ter duas formas de envelhecer. Ou são tão perfeitinhos, como a Beatriz estava a dizer, e bem, nós pomos na ampola, que é a garrafa, e fica a estagiar dentro da garrafa a vida toda, até ao momento de sair. Sim. E é por isso que ele sai com aquela cor avermelhada. Ou então nós pomos dentro dos cascos de vinho do Porto e eles começam a oxidar e a perder a cor, e é por isso que eles ficam castanhos.
Então, mas uma pergunta: como é que se sabe que é um bom vinho do Porto? Como é que nós sabemos?
No fundo, tem que ter tudo no sítio, não é? Portanto, como se costuma dizer, portanto, tem que ter níveis de concentração de parte aromática, de cor, de acidez, de tanino, portanto, tem que ter tudo em equilíbrio, portanto, que é uma coisa muito, muito rara e difícil, porque não há vintage todos os anos. Portanto, só com uvas de altíssimo nível é que isso acontece. E quando temos esses momentos, só para ter uma ideia, em cada, mais ou menos a cada década, isso acontece 3 vezes. Agora tem acontecido um bocadinho mais por causa das alterações climáticas, mas normalmente é mais ou menos 3 vezes que acontece a cada 10 anos. E portanto, só quando isso tudo acontece e ficam os vinhos tão realmente extraordinários, é que não, são tão bons que nós nem queremos mexer, então vai logo para a garrafa e fica lá dentro.
Estamos a 10 minutos final deste programa. Amanhã, não percam, vamos falar sobre café na Prova Oral.
Os portugueses acham que percebem muito de café, mas se calhar isso pode ser uma falácia.
Se toda a gente tiver a dizer mil maravilhas daquele café e a pessoa o beber, claramente vai gostar mais.
Hugo Ferraz e Diogo Amorim são formadores.
Eu sou barista de profissão e o Diogo é torrador de profissão.
Vão ensinar-nos como comprar um bom café, como prepará-lo, como torrá-lo ou até como cultivá-lo.
A diferença entre um arábica e um robusto, vamos chamar robusto, pronto, canéfora, é o mesmo que a diferença entre um limão e uma laranja.
Esta sexta-feira, a Prova Oral tira um café bem tirado. Às 19 horas, na Antena 3.
Vocês gostam de café ou não?
Eu gosto. Adoro café. Eu não gostava, mas agora gosto.
Bebes todos os dias?
Todos os dias.
É o teu primeiro ato diário?
Exatamente.
Eu era viciado em café, bebia 9 cafés por dia e quando tinha, sei lá, 30 anos, achei que era um vício.
Tens mais de 30 anos.
É incrível, sei que não parece, mas sim, deixei de beber café por causa disso. Achei que era assim um vício demasiado.
Não, eu bebo, mas em doses homeopáticas. Já cheguei a beber aqueles baldes de café.
Não, eu máximo 2 cafés por dia, está bom.
Gosto
mais bem um copinho.
Espera aí, a Cristina diz que foi paga em vinho do Porto, como assim?
Sim, boa noite a todos os convidados. Gostava de partilhar aqui uma história em que os meus irmãos andem com olhos de cordita, por isso toca a consumir. Pronto, uma vez um dos clientes teve dificuldade em pagar a sua dívida, então nós aceitámos umas garrafas de vinho do Porto de 1964. E pronto, eles deram uma caixa com 6. E quer dizer que já estou na última, só que até me custa abrir, porque aquilo é tão maravilhoso. Espero que esta pandemia acabe e vou abri-la com certeza para comemorar. Muito obrigada e a todos, boa noite.
Olha, obrigado, Cristina. Aqui,
mais uma pessoa que não consome
vinho do Porto. Isto leva-me para dizer também outra coisa, que é, abram as garrafas são para se abrir. Acontece muitas vezes as pessoas têm as garrafas na garrafeira e depois sempre à espera do momento especial que nunca acontece, não. Abram, quando olhar para elas, sentirem que é para abrir, peguem elas e abram.
Uma garrafa de vinho do Porto, depois de aberta, quanto tempo é que pode estar?
Depende. No caso dos Taunis, que são vinhos oxidados, aguentam perfeitamente 1 mês, desde que se vai apontando o bar top e pondo a garrafa no frigorífico. No caso do vintage, como foi aquela ampola que nós abrimos, que esteve lá tão quietinha, ela ao fim de 2-3 dias começa a perder os aromas. Quer dizer, o vinho não vai ficar estragado.
Mas há muita gente que tem vinho do Porto e que dura 1 ano, 2 anos. É verdade. Depois
sim, o vinho não se estraga. Nós começamos a dizer que o vinho era imortal, não é? Mas
depois de aberto,
vai perdendo,
né?
Vai perdendo. É como nós também não somos imortais, mas também vamos perdendo algumas qualidades pelo caminho, não é?
Eu ontem vi uma peça incrível. Deixem-me fazer publicidade aqui à peça de teatro que eu fui ver. Chama-se Intimidade Indecente. Está no Tivoli, mas vai entrar em digressão. Se virem esta peça, não percam. Vejam-na, porque é incrível mesmo. É mesmo incrível. Fala sobre isso, sobre a idade. João Maria, dá aqui uma opinião.
Alvin, convidados, boa noite. Por experiência, fala um antigo sommelier, um ex-sommelier. Vinho do Porto é realmente um produto de excelência, um produto dispar de toda a possível concorrência que exista. Simplesmente um produto com mau marketing e que depende, e depende há muitos anos, como o convidado disse, das vendas a países estrangeiros. Nós neste momento, dinamizando o vinho do Porto, temos por exemplo um vinho como o Noval Black, é um vinho do Porto jovem, completamente diferente, que apela a uma idade diferente e que pode ser um exemplo de um repercussor do que é uma new wave do vinho do Porto.
Obrigado e bom programa.
Bem provocante que é esta intervenção.
É, mas era o que eu estava a dizer. O vinho do Porto, apesar de ter muitas categorias, tem muitos estilos. E hoje em dia, com a mixologia, etc. Por exemplo, nós na Poças temos feito algum trabalho nesse. Apesar de sermos produtores, também queremos ensinar as pessoas, fazer esse trabalho de ensinar as pessoas a beber vinho do Porto. E, portanto, temos alguns produtos de mixologia. E também temos um produto que é engraçado, que vai falando aquilo que a Beatriz estava a dizer, que é, na mesma embalagem, ter o mesmo vinho. É um colheita, neste caso, que foi estagiado num balseiro, portanto, numa cuba grande, e numa pipa de vinho do Porto. Então, as pessoas podem experimentar e ver a diferença entre um e outro.
Olha, temos de ser muito rápidos, queria passar aqui ainda 5 mensagens. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar.
Olá, boa noite a todos. Só para dizer que acabei de ligar a rádio e ouvir falar do vinho do Porto, apesar de não ser nenhuma entendida em vinhos, para mim vinho do Porto é aquele quentinho no coração, é aquele início de jantar com os amigos, que é, olhem, uma maravilha, adoro e continuem, bom programa.
Ouviram o que é que ela disse? Início do jantar e não final de jantar. Cá está, já segue a tendência que vocês
não
querem.
Não ouvi ninguém dizer mal vinho do Porto.
Toda a gente consome.
Isto ainda não acabou, espera lá.
Boa noite aos convidados. O nome é Diogo, sou de São Miguel, trabalho no Porto e estudei aqui muitos anos. E a minha pergunta é a seguinte: o vinho do Porto, depois de estar engarrafado, ganha mais qualidade com o passar dos anos? Ou isso é uma invenção e a partir do momento em que ele é engarrafado, vai ter sempre a mesma qualidade e não vai variar? Obrigado, gosto muito do programa, é a primeira vez que estou a participar. Um abraço a todos.
É, o programa é muito bom. Mas decorem a pergunta, porque já vão responder. Temos aqui mais duas, pelo menos.
Boa noite a todos. Era só para dizer que a minha avó não bebia vinho do Porto, bebia vinho fino.
Ah, espera.
Esta é curiosa também.
Olá, daqui Paulo de Alcobaça. Uma sugestão para animar aí a sessão. Colocar a música do vinho do Porto, Carlos Paião, um clássico e muito divertida.
Pois é, a música de Carlos Paião, que era esta.
Primeiro, a serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois o verde que se ganha ou que se perde, quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto, quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto, nos lagar do bom caminho, nos lagar do bom caminho. Assim cuidado faz-se o sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourado o nosso brilho, nos rabelos de uma vida, nos rabelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cá do fundo, de uma gente e vai descida, de uma gente e vai descida. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, na ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, na ladeira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto.
Isto claramente.
Que anda torto neste navegar.
Ah, isto devia ser o hino oficial do vinho de Porto, Caspaião. O Caspaião que era de Ilhavo, na verdade. Paulo Freire, deixa aqui uma pergunta, não se esqueçam das outras.
Boa noite para a Varola. É Alvin, tudo bem?
Sim.
Excelente tema. Olha. Uma pergunta aos convidados. Um mito que eu ouço desde criança, que dizem que o vinho do Porto leva carne de vaca, ovelha, cabra, que é para dar consistência não, mas sabor. É verdade ou não? Boa noite e bom programa.
Última mensagem.
Olá convidados, eu ouvi no início do programa dizerem que não conhecem ninguém que não goste do vinho do Porto, ou o convidado dizer que ninguém que não conhecia ninguém que não gostasse do vinho do Porto. Eu infelizmente conheço a minha namorada, ela não gosta nem de vinho tinto, nem de vinho do Porto, é um bocadinho complicado. Imaginem como é que é ir com ela a uma prova de vinho do Porto. Não corre muito bem para o meu lado, mas pelo menos consigo degustar em condições todo o vinho, sem ser naquelas pequenas porções. Um abraço.
Ora está, querem responder? Tem que ser rápido, estamos no final mesmo do programa.
Se calhar é melhor trocar de namorada, não estou a brincar. Não, acho que é mais fácil é começar por vinhos com temperaturas adequadas, tanto baixar as temperaturas e vinhos bastante aromáticos e, se possível, com graduações baixas. Experimentar primeiro, se calhar, as mixologias e depois ir subindo nas categorias. Relativamente às outras perguntas.
Olha, há um vinho que eu já dei este vinho a várias pessoas que me disseram que não gostam de vinho do Porto e que eu vou ter que dizer que chama-se Trudy, que é um ruby, por isso está dentro da categoria dos LPVs. E é um vinho que é tão descomplicado, tão frutado, que toda a gente adora
aquele
vinho. Trudy.
Trudy.
The Real Ruby. Não, é um vinho que, no fundo, e é engraçado que quem criou este vinho foi o Daniel Nipor, que é uma nova geração, tem 20 e tal anos, portanto. Ele, no fundo, este é um vinho que apela a todo tipo de pessoas. E eu já dei a várias pessoas. Normalmente estas namoradas que gostam, a única coisa que conseguem tolerar é sangria. E também não, há vantagens, porque ela pode ser a pessoa que conduz o carro sempre,
sim,
não é?
Sim.
Mas experimente dar-lhe o Trudy, tenho certeza que ela vai gostar.
Olha, nós temos que acabar o programa com muita pena minha. Acho que foi muito interessante para as pessoas que estiveram a ouvir. Falamos sobre vinho do Porto no Dia Internacional do Vinho do Porto. Existe um outro dia nacional que é dia 10 de setembro, eu não sabia. E este dia existe desde 1756. Ficamos aqui a saber. Gostei muito de conhecer não só o André Pimentel Barbosa, mas também a Beatriz Machado. A Beatriz Machado, aqui a representação da Niport e tu do Poças. Obrigado a ambos por terem vindo. Pronto, é um bom resto de dia, do vosso dia favorito.
E fecha com Porto, não é?
Claro, claro. Um brinde. Saudinha da boa.
E se tivéssemos aqui garrafas e cofres, que não temos. Obrigado a todos. Até amanhã. Vamos falar sobre café. Não percam. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.